prevista.
A despesa com o benefício de prestação continuada, o BPC, tem crescido de forma acelerada. Dessa forma, o BPC se consolida como um dos principais itens da chamada despesa primária obrigatória da União. É o que alerta o mais recente relatório de acompanhamento fiscal da instituição fiscal independente, a IFE, que fica de olho na transparência das contas públicas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos, está aqui com a gente na ponta da linha, o Rafael Baciotti, ele é economista da IFE. Rafael, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado.
Bom dia a todo mundo que nos ouve. É um prazer falar com vocês.
Rafael, a gente está falando aqui sobre o BPC e o mais recente relatório de acompanhamento da IFE fala sobre isso também. De quanto tem sido esse aumento das despesas com o BPC, para que o ouvinte possa entender o que é que está acontecendo?
Tá, para vocês terem uma ideia, né, a despesa com esse benefício em 2025 chegou a 127,2 bilhões de reais, correspondendo mais ou menos a 1% do PIB. E essa despesa, ela corresponde mais ou menos a, representa mais ou menos 5% de toda a despesa primária total da União, né? Se a gente pegar a taxa de crescimento entre 25 e 24, você tem um crescimento de mais ou menos 9%. Essa despesa avança acima da inflação mais ou menos 9%, também acima da despesa total, né? Quando a gente considera a trajetória dos últimos anos, se pegar nos últimos anos, é uma despesa que tem crescido mais ou menos em torno de 5,8% contra uma despesa primária total da União que cresce mais ou menos a 2%. Então essa é um pouco a dimensão, né, desse gasto aí no orçamento.
E quais têm sido as causas desse crescimento acelerado, Rafael?
As causas são diversas, né? Uma convergência de fatores que a gente pode elencar como fatores demográficos, legislativos, né, operacionais, judiciais. Então é uma expansão, a expansão recente, principalmente de 2021 para cá, né? Ela é multifatorial, mas a gente vê que o principal vetor é o aumento do número de beneficiários, né? Quando a gente compara a evolução da despesa com os seus componentes, que é basicamente o número de beneficiários e o salário mínimo que indexa essa despesa, a gente vê que mais ou menos 70% do crescimento do BPC entre 2021 e 2025 é explicado pelo crescimento do número de beneficiários.
Você falou aí no aumento dos beneficiários, é uma despesa primária e que tem crescido muito. Esse aumento dessa despesa é um aumento sustentável? Como que isso impacta as consequências, tanto no médio como no longo prazo, para as contas públicas? Que a gente vê os dados das contas públicas, a situação fiscal já não é uma situação confortável.
É exato, o principal ponto é fiscal, né? Claro que levando em consideração a importância, a relevância social do BPC, né? Como proteção de renda, redução de pobreza, inclusão social, né? Então, tem todas essas questões envolvidas. Do ponto de vista fiscal, o que a gente observa é justamente uma expansão, né? Desse gasto. Então, o principal ponto que preocupa fiscalmente é o ritmo de crescimento, né? Como a gente estava falando no início da conversa, né, que nos últimos 10 anos a despesa cresceu bastante, em média quase 6% ao ano em termos reais, né, bem acima da despesa primária total, que é 2%. Então, como é uma despesa obrigatória, indexada ao salário mínimo, né, então gera uma certa rigidez orçamentária, né, e pressiona aí o espaço para outras despesas. Então esse é o principal alerta do ponto de vista fiscal, né?
E com relação a o que deve ser feito com relação a isso, você acredita que há espaço aí, se não para redução, pelo menos de barrar esse crescimento que tem sido acelerado?
A questão é que parte desse crescimento ele acaba sendo estrutural e pouco previsível, né? Porque uma parcela importante do que explica, né, essa expansão recente, principalmente judicialização, né? Então aqueles requerentes que tentam acesso ao benefício por uma via administrativa e encontram ali alguma dificuldade na avaliação, né, biopsicossocial, na esfera administrativa, empurra isso para a justiça, né? Claro, lá na justiça tem uma análise um pouco mais, digamos assim, mais ampla, principalmente no critério aí de avaliação de vulnerabilidade social, né? Então, como parte do aumento tem a ver com expansão por via judicial, fica um pouco imprevisível, né? A gente vê nos últimos meses alguma tentativa, né, do governo identificando esse aumento via judicial, tentando alguma harmonização aí com o Conselho Nacional de Justiça, né? Então alguns encaminhamentos eles já têm sido feitos, né? Então, destacando aí essa relevância da judicialização e no fundo alguma tentativa aí de uma combinação administrativa para equacionar essa questão.
Nós estamos conversando com Rafael Baciotti, ele é economista da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, instituição que fica de olho aí na transparência das contas públicas, falando sobre o aumento acelerado do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Rafael, eu queria só no finalzinho da entrevista falar um pouquinho também, não é o nosso assunto base, mas é um assunto que está aí e a gente não pode simplesmente passar ao largo, que é a questão da guerra no Oriente Médio, né? Aí tem monitorado também os impactos da guerra no Oriente Médio na economia brasileira, tem algum relatório aí no forno a respeito desse assunto? Como é que vocês estão vendo essa questão, Rafael?
A gente tá analisando esses impactos e deve colocar nossa análise no relatório agora de abril, né? De fato, a gente observa a relevância desse tema, né? Principalmente o efeito sobre a economia, a população de forma geral, né? Então a gente vai avaliar, né? Claro que alguns analistas já têm se debruçado sobre o assunto, né? A gente já consegue mais ou menos ter uma ideia do que pode impactar, e basicamente o choque é um choque de oferta, né? Uma região estratégica responsável aí por 20% da oferta global de petróleo, gás, né? Então tem um potencial de transmissão enorme, né? Via alta do petróleo, né? Pressão inflacionária aqui no Brasil, né? O aumento de preço de energia, de combustível se transmite, né? Para a inflação. E tem consequências aí que a gente já viu na semana passada, o Copom reduzindo menos a taxa de juros, né, diante da expectativa de mais inflação, né? Então os bancos centrais no mundo estão reduzindo aí o ritmo de corte, né? Então mantendo essa taxa de juros mais elevada, né? E tem um risco de inflação de inflação e um risco de estagflação, na verdade, né, que é uma combinação entre inflação alta e crescimento baixo. Então isso vai transmitir, né, para a economia global e para a população brasileira de maneira particular no poder de compra, né? Então é combustível mais caro, né? O frete mais caro, preços finais mais caros, né? O próprio setor agrícola também enfrentando com aumento de preço de fertilizantes, né? Então é um choque bastante negativo que deteriora, né, o poder de compra da população, e tem efeitos fiscais também na arrecadação, né? Pode gerar ampliação de benefícios, né? Então vai ter também repercussão nas contas públicas, né? Então a gente tá analisando e deve escrever sobre isso agora no relatório de acompanhamento fiscal em abril.
Ok, falaremos sim assim que esse relatório for publicado e disponibilizado aqui para todo o Brasil. Rafael Baciotti, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, esclarecimentos importantes a respeito aí do BPC e também sobre os efeitos da guerra na economia e na questão fiscal brasileira e global. Obrigado, Rafael, até uma próxima.
Obrigado, até mais.